Ok, boa tarde. A gente vai dedicar o shiur de hoje da Ilu Nishmat Lea Bat Chaim Gutman, que é a tia da Débora e do Jaime Kopelovitch, que participam aqui do shiur. Ela faleceu recentemente. Então vamos dedicar o shiur para a elevação da alma dela, que ela possa estar em bom lugar e trazer Yeshuot, Nechamot, salvação e saúde e alegria a todos os teus quiseres, Bezrat Hashem. A gente, nas tardes, a gente aqui estuda Às tardes, a gente aqui estuda um livro que se chama Conselhos Extraordinários. A gente está seguindo a ordem alfabética. Na última aula, nós falamos sobre a comunicação, de como dar uma notícia, como dar uma boa notícia, etc. Falamos sobre os animais, o cuidado que nós temos com os animais. Vamos passar agora para a próxima letra. Estamos ainda na letra Beit, que é Bikurim. Bikurim são as leis das primícias. Então, esse conceito das primícias, eu vou elaborar nele, porque apesar de que ele, praticamente falando hoje, quem mora fora de Israel, e mesmo quem mora em Israel, ele não é tão prático, mas o conceito dele é super importante. Bikurim são as primícias. A Torá fala que quando a pessoa ela tinha um campo, então as primeiras frutas, que eram das sete espécies, começando as frutas, não, trigo, cevada, depois tâmara, figo, uva, etc. A pessoa deveria pegar a primeira fruta que nasce, enquanto ainda ela está crescendo na árvore, a pessoa pegava um laço, colocava naquela fruta para identificar, e quando ela tivesse madura, a pessoa levava essas frutas num cesto, a partir de Shavuot. Shavuot é chamado Chag HaBikurim, que a partir de Shavuot já é a época que elas estão já crescendo, e você, nesse momento, já começa a levar os Bikurim para Jerusalém. O que deveria se fazer com isso? Essa fruta não era ingerida, você separava elas, você colocava numa cesta e você levava ela até Jerusalém. E sempre, normalmente, aliás, era feita com uma grande comoção. Pegavam-se várias pessoas juntas, faziam toda uma peregrinação, iam animais na frente, os animais eles eram enfeitados e eles iam com um shofarot. As cestas, ainda às vezes pessoas colocavam alguns pássaros, queriam também ser ofertados como sacrifícios, e eles iam até Jerusalém, as pessoas de Jerusalém saíam ao encontro das pessoas que estavam chegando para dar as boas-vindas, eles iam até o Beit HaMikdash, levavam isso até o Cohen recebia a pessoa na hora que lhe entregava essas primícias, a pessoa fazia uma declaração, como se fosse a declaração de imposto de renda, dizendo para Shem, eu fiz todas as Eu paguei todos os impostos que tem quando eu faço a plantação e agora eu estou aqui entregando. Ele entrega na mão do Cohen e junto com o Cohen eles levantam, abaixam, direito, esquerdo, frente, trás, balançam para os quatro pontos cardeais e para frente, para trás, para cima, para baixo, seis, na verdade, seis pontos. E dessa forma ele dá isso para o Cohen ingere e dessa forma você fez com que a primeira fruta suas você dedicou ela para Hashem. Essa é a mitzvah dos Bikurim. O que nós podemos aprender dessa mitzvah? E por que no nosso dia a dia. Na verdade, quais são os nossos bikurim? Aonde eu coloco na Torá e vou trabalhar? Aonde eu vou colocar o meu ênfase, o meu behor, que behor significa a minha primícia, não é apenas o primeiro, mas o meu melhor. Então, o meu melhor, eu vou dedicar ele para Hashem. Assim também com tzedakah. A pessoa muitas vezes fala, bom, está sobrando roupas em casa, vou dar de doação. E quando você tem roupas que você acabou de comprar, você nunca pensou em comprar uma roupa nova e dar de doação, certo? É normal, a gente dá os centavos que sobraram, você bota na caixinha de tzedakah. Então, a ideia é que tzedakah vem em primeiro lugar. Obrigado, não sei aonde que eu parei. Se quiser ligar o microfone, fala onde que vocês perderam. Estão comigo aqui? Deu para escutar? Está congelado? Quem está comigo aqui?
Pode
Está dando para ouvir
sim.
agora?
Tá. Pode ser que foi só comigo que aconteceu, com os outros, as outras pessoas não aconteceu, por isso que ninguém está falando.
Parou. Parou um
Não, tinha
pouco,
parado?
falando
Parou.
que
Tá bom.
pagou os
Me avisa de
impostos,
novo.
aí
Tá.
voltou, e quando
Tá bom.
voltou já estava falando que a gente dá roupa usada,
Tá,
quando primeiro
perfeito.
de vinha de ser da casa.
Tá. Então, a ideia, vou voltar um pouquinho. A ideia das primícias, então, é muito mais abrangente daquilo que a gente está falando aqui apenas em questão dos impostos das agrícolas, mas a ideia é que a nossa força, nosso vigor principal, a gente tem que dedicar para as coisas sagradas. Então, por exemplo, se eu tenho a opção de estudar a Torá de manhã ou à noite e depois trabalhar, então eu tenho que pegar a minha melhor hora do dia e dar ela para Hashem. Então, isso a gente pode aplicar na tzedakah, pode aplicar no nosso tempo, na qualidade do nosso tempo, e assim sobra a mesma coisa para a família. O que, que você dá para a família? Depois que você ficou exausto no trabalho, você vai lá e deixa para a família o resto de você, quando você já está acabado, exausto? Ou você tenta pegar um horário nobre para ficar com a família? Aquela famosa passagem que uma vez a filha chegou para o pai e falou: pai, quanto custa a sua hora? Como assim, filha? Quanto custa a sua hora? Ele falou, $100 é minha hora. Advogado, médico. E ela tirou $5 do bolso e falou: pai, olha, só tenho isso. Mas será que você pode, em vez de uma hora, ficar 5 minutos comigo? Porque a filha, ela percebe que o pai, ele dedica tudo no trabalho, e quando chega em casa, ele está exausto e cansado. Então, aqui ensina para a gente a Torá que primícias, a primeira coisa, a gente deve dar para Kadosh Baruch Hu. Acho que é um conceito simples, fácil da gente entender e difícil da gente aplicar. Dúvidas, comentários? Senão a gente passa para o próximo. Ninguém? Acompanharam tudo? Deu para ver? Deu para ouvir?
Deu. Esse pai não dedicava para o filho dele, para a filha?
Não, não.
Não?
Ok. Mais alguém? Ok. Marcelo, está aí? Se quiser ligar a câmera, pelo menos, aí eu vejo alguém.
eu não estou brincando.
Pronto, obrigado. Ótimo, obrigado, Zé. Ok. Próximo assunto. Aqui é um tema, esse próximo tema é um tema que eu acho que vocês talvez nunca ouviram falar. É um tema interessante, técnico, um tema legal, digo legal em relação à lei, e ele se chama em hebraico birurim. O que, que significa birurim? Então eu vou ler com vocês aqui e vou explicar, muito interessante. Duas partes envolvidas numa disputa legal devem apontar um fórum para arbitrar seu caso. Cada litigante deve apontar um ou dois juízes, e estes, por sua vez, devem eleger uma pessoa neutra para juntar-se a eles. Assim a justiça será preservada. Esse procedimento deve ser respeitado quando não estiver presente um dayan ou quando o caso não for complexo. Então, o que acontece? Isso aqui é uma coisa prática, importante. O que às vezes acontece? Às vezes a pessoa chega: rabino, vem comigo no tribunal, eu estou com uma disputa legal. Eu estou com uma disputa legal com o meu ex-sócio, eu preciso que você venha me ajudar, certo? Então, você é meu rabino. O que, que você acha que eu, como rabino dele, que já conheço ele, gosto dele? Obviamente, eu não vou ser imparcial. Por outro lado, o outro cara, que é o rabino dele. Então, a Torá indica para a gente um sistema muito simples de que cada um escolhe seu rabino e os dois juntos eles vão escolher um terceiro. E dessa maneira, o julgamento ele vai sair de maneira pura, de maneira honesta. Isso se chama birurim, certo? É proibido aos juízes favorecer a pessoa que os apontou. Eles devem se esforçar em manter a imparcialidade e buscar a verdade. Além disso, não podem revelar aos litigantes de que maneira votaram. Quando o fórum concluir a sentença, o juiz que votou contra ele deve anunciar o veredito. Deste modo, a decisão será acatada por ambas as partes. Então, o que acontece? Uma das coisas tem vários detalhes, mas a gente sabe que tem uma sessão inteira do Código de Leis Judaico. Ele é dividido em 4 sessões. Uma delas se chama Rosh Mishpat, que são todas as leis referentes a um juiz. Então, o rabino normalmente ele estuda apenas uma dessas sessões, ou duas dessas sessões do Shulchan Aruch, mas o juiz ele tem que estudar essa 4ª sessão, que é o Rosh Mishpat. E ela fala para a gente todas as leis de como deve funcionar um julgamento judaico. Isso é super importante. E agora, Uma das regras é, isso funcionava também na época do Beit HaMikdash, de maneira extrema, de que quando eu tenho uma pessoa, eu tenho lá os juízes, que eles sentam no fórum para discutir entre si o caso, aí eles fazem uma votação, e a Torá fala que você segue a maioria. Depois que foi dado o veredito, você nunca pode chegar e falar, olha, eu queria só te dizer que eu votei para você. O que, que eu posso fazer é que eu saí perdendo? Se alguém fizer esse tipo de comentário, ele era expulso. Teve uma situação que uma pessoa, um juiz, ele revelou, ele abriu um caso para alguém, eu acho que foi 20, 30 anos depois do caso, e ele foi expulso mesmo assim. O caso já tinha sido enferrujado, já tinha sido arquivado, já tinha sido... Tem uma palavra melhor aí. Qual que é a palavra, Rosali? Caducado, talvez? Caducado, ótimo. O caso já tinha caducado, e ainda assim, os sábios colocaram ele para fora. Para a gente entender que nessa situação de julgamento, a Torá coloca muita, muita, muita rigidez em relação a isso. Então, é uma coisa muito simples da gente entender, mas importante da gente entender que não tem essa, meu amigo, o Rabino vai resolver para mim. O Rabino Malovani sempre comenta de que antigamente ele era chamado para participar de um tribunal, e ele falou que ele parou de ir. Porque justamente o que acontece, se você favorece a pessoa, está errado. Se você não favorece ela, então a pessoa vai brigar com você e a pessoa, de repente, não quer mais ter nada a ver com você. Por quê? Porque você julgou de maneira honesta. Então ele fala, eu não vou me envolver numa causa onde eu posso e devo, na verdade, apontar um juiz que, melhor ainda, se não conhece ambas as partes. Esse vai ser o verdadeiro juiz, porque assim não tem nenhuma parcialidade. Esse é o conceito. Hoje em dia, no Brasil, né, querendo fazer uma comparação muito distante, mas você tem aquela questão do sorteio. Aonde vai cair, né, em qual fórum, aonde vai cair o julgamento de fulano. Mas o que acontece é que muitas vezes o pessoal já sabe aonde vai cair. E quando cai lá, você liga para o amigo que já conhece o juiz daquele fórum. E aí justamente acontece a corrupção. Então a Torá deixa para a gente bem claro que a melhor coisa é se ambas, se o juiz, ele não conhece tempos modernos. Eu dou shura aqui com a mesa vazia. A melhor coisa... Você pode pedir para abrir uma água?
Água.
Obrigado. A melhor coisa é quando o juiz não conhece nenhuma das partes. Então, isso se chama birurim. Birurim, aqui nesse caso, significa que cada um dos dois tem que levarer. Levarer significa clarificar, esclarecer, desculpa, mas aqui o esclarecimento se dá através que cada um, borer, escolhe para si um juiz, entre os dois se escolhe um terceiro juiz e ele faz a... E ele faz o julgamento.
Birurim é um julgamento honesto?
O que, que é?
A tradução de birurim é um julgamento honesto?
Não, não. Birurim, na verdade, significa seria como se fosse peneirar, filtrar. Ah. E aqui, na verdade, o birurim seria a filtragem que um rabino faz e o outro rabino faz para escolher um terceiro.
Certo.
Entendeu?
Okay. Sim.
Agora, Rabino, você conhece um bom advogado criminalista? Eu prefiro não dar indicação, que senão eu assumo a responsabilidade. Tem vários por aí conhecidos na comunidade. Mas prefiro... Quando as pessoas pedem indicação de médico, eu falo, eu sou Rabino, porque se eu indicar o médico, eu acabo assumindo a responsabilidade. Não, as pessoas confiam no Rabino, eventualmente. Então, eu não sou a pessoa para... Amém?
Pra dar indicação. Não, eu preciso. Só por quê, Rabino?
Obrigado.
Okay. Porque mataram... Mataram meu irmão, por isso que eu preciso.
Alguma dúvida? Não. Próximo. Ok. Oh, agora é pesado. Gimel. Estamos aqui na letra Gimel. Gaava, arrogância. Isso aqui não fala, esse termo não fala comigo, pois eu sou muito humilde. Então, para mim, arrogância não é uma coisa que eu devo falar a respeito. Baruch atu Adonai Eloheinu melech haolam, shehakol nihyah b'dvaro. Amém. Ok, vamos falar então um pouco sobre arrogância. Amém? O que, que a gente pode falar sobre arrogância? Eu não sei o que, que é isso, arrogância. Eu sou o homem mais humilde que existe. Então, o que, que significa arrogância? Na verdade, a questão da arrogância é a dificuldade da gente fugir dela. Amém? E o melhor exemplo para isso é aquela piada que diz o seguinte. Chegou um cara, um jovem, um rapaz de Shivá, que precisava casar. E apresentaram uma moça, apresentaram outra, e ninguém servia. Até que ele foi conversar com o rabino, falou, olha, não estou conseguindo. Ele falou, o que aconteceu? Ele falou, olha, essa tem esse defeito, essa tem aquele defeito, todo mundo tinha defeito. Aí,
nenhuma prestava.
Aí o Rabino fala, eu acho que você está precisando se melhorar um pouquinho. Eu vou te dar aqui um estudo intensivo, livros de Mussar, ética judaica, Hassidut, e assim você vai poder melhorar um pouquinho, se refinar um pouco mais, entender que ninguém é perfeito. Amém? Tá bom? Ele estuda, faz um intensivão de 6 meses, tudo o que a Torá fala sobre humildade, 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 e ele volta para o Rabino e fala, Rabino, missão cumprida. Tá bom? Então, o Rabino liga para a Shadchanit, para a casamenteira, e ela começa a passar pelos nomes. Quais nomes? Os mesmos. Né? A turma vai, vem, vai, vem, vira, volta. As mesmas ainda aí. Fala um, A B, A C. E ele começa a descartar uma, descartar outra. E a mulher fala, peraí, eu entendi do teu rabino que você tinha se aprimorado, melhorado. Ele falou, então, se há 6 meses atrás elas não serviam, agora que eu ainda sou humilde, menos ainda que servem para mim. Certo? Qual que é o problema? Qual que é a dificuldade quando a gente fala de arrogância e humildade? A arrogância é tão enraigado, tão enraizado dentro de nós, que quando a gente acha que está fugindo dela, a gente se torna mais arrogante. Então, e essa é a questão. Fala, não, eu vou ser humilde. Como que eu vou ser humilde? Me fingindo de humilde. Então, agora ninguém sabe, mas eu sou humilde também. Ela não conta para ninguém, mas eu sou humilde também. Por isso que eu comecei o conceito dizendo, né, eu sou mais humilde do mundo. Porque você vai falar, você quer que eu controle a minha raiva? Tá bom, me tornei uma pessoa mais calma, eu não grito, eu não falo alto, não discuto. Tá bom, tá queimando aqui dentro, mas tudo bem, pelo menos eu já não brigo, já tô melhor. Agora, se eu falo, não sinta-se superior aos outros. Difícil. Como que eu vou fazer isso? Né? Então, só para dar uma... Esse é um assunto tão importante. Esse é um assunto tão importante que... obrigado. Quando eu estava na Yeshiva, uma vez estava conversando com um dos meus professores, eu perguntei para ele, como que a gente lidar com isso? Se você quer melhorar a tua arrogância, você acaba se tornando mais arrogante. Né? Porque você fica pensando, né? Será que eu estou mais arrogante ou menos arrogante? Então, você se torna mais arrogante. Né? Então, ele falou uma coisa super interessante, que ele falou o seguinte, nós temos o tempo todo que imaginar, e não apenas imaginar, nós realmente estamos numa guerra. Numa guerra, você não tem tempo de pensar sobre si. Você tem que pensar na tua missão. Se você começar a pensar, aí, minha família, e será que eu estou gostando? Ah, eu preciso descansar um pouco. Aí já tomou na cabeça, aí já foi. Tá certo? Se você enxerga que você está numa missão, a missão é maior do que você, essa é a única maneira da gente deixar de lado a arrogância. Então, a arrogância, quer dizer, a humildade seria, colocando em poucas palavras, eu não estou nem aí se eu sou arrogante ou sou humilde. Eu estou preocupado em fazer o que a Shem quer de mim. Esse é o caminho. Claro que é fácil repetir as palavras. Mas a pessoa não é lutar contra a arrogância, porque não tem. Porque se você luta contra a arrogância, você acaba se tornando mais arrogante. Então, a ideia é você mudar o foco. Eu vou agora tentar focar no que a Shem quer de mim e não no que eu preciso. A ideia da arrogância tem 2 aspectos. Primeiro, a arrogância está escrito que é uma das piores características humanas, porque, sobretudo, está escrito que dá para fazer tshuva, dá para a gente se aproximar. Está escrito sobre arrogância, Hashem ele diz, eu não posso viver, eu não posso estar num lugar onde tem uma pessoa arrogante. Em ani verru yehulim dadur. Eu e ele, eu e aquela pessoa, não podemos conviver juntos. Deus não fala que não posso conviver com tal pecador, mas com arrogante, Deus fala, esse eu não consigo conviver com ele. Esse é um mistério. Número 2.
É difícil lidar com a pessoa arrogante. Porque ele vai se tornar arrogante, não vai tirar o ponto de vista dele.
Não vai mudar de ideia.
Nunca. Então, Deus chama aquele falar com o cara não vai mudar de ideia.
Você está dizendo? Você me lembra, a chama vai querer falar com ele, tem aquela passagem de que o na Yeshivá, muito, parte do, boa tarde, do estudo é sempre feito com perguntas, respostas, refutação. E tem alguns que gostam sempre de refutar. Então, tinha um aluno na Yeshivá que ele sempre refutava. Tudo que o professor falava, ele mostrava que o professor estava errado. Na Yeshivá, até que é válido, né? Uma maneira de aprender. Mas ele gostava sempre de refutar. Depois de 120, ele chegou lá em cima e Deus pergunta para ele, aí, o que você estudou? Aí ele falou, Deus, faz o seguinte, dá você uma aula e vou mostrar que você está errado.
Você não aprendeu nada.
Tá certo? Então, aquele que quer, né, refutar a Deus, ou aquele que se acha arrogante, nem com Deus ele vai. Então, talvez por isso que Deus fala, não consigo viver com essa pessoa. Mas, por outro lado, a ideia da arrogância, nem você falou, a gente fala, aquele cara é arrogante. Sim, arrogância, tem gente que é arrogante ao extremo. Mas a arrogância, na verdade, é uma expressão do ego humano. Nós, por natureza, temos o nosso ego de preservação. Nosso ego de querer manter a nossa vida, comer, beber, dormir, nossa preservação natural. E isso vem do nosso ego. A pergunta é, o que a gente faz com ele? Então, eu costumo usar o trocadilho, sempre nas aulas de Hassidut, que nós temos a alma animal. O que é a alma animal? Então, é ani. Se você fica muito ani, em hebraico, ani, 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 eu, fica mal. Tá certo? Animal. Aí você se torna realmente um animal. Entendeu? Animal. É um trocadilho que cabe, vai bem em português. Se você foca muito no ani, é mal. Se você usa para a sua alma animal, amém, apenas como animal, do termo ânimo, aquilo te dá ânimo, te dá vida, você pega o abrahá, faz o mesonoto para poder prestar atenção no shiur, para poder alimentar a sua alma, então está maravilhoso. A alma animal, você está usando ela como ânimo, como instinto que a Shem colocou dentro de você. Mas se você focar no ani, focar muito no eu, aí você entra no mal. E o que você deve fazer, então? O ani, em hebraico, deve se transformar, a ordem das letras fica ain. Ain significa nada, que é uma alusão a Shem, que a gente não consegue enxergar ele, não consegue ver ele, palpar ele, etc. Então, a gente tem que transformar o ani, o eu, a minha arrogância, em ain, mudando as letras, alev, yud, nun, que fica nada. A pessoa realmente tem um sentimento que ele é apenas uma ferramenta para achar nesse mundo, e não que ele é alguém, que ele é alguém importante, que ele é alguém egoísta, arrogante, etc. Quem quer falar alguma coisa? Rosali?
A arrogância é um traço de caráter inerente ao homem?
Sim, sim. Amém. Sim. Eu, na verdade, eu não sei dizer arrogância no termo que a gente usa normalmente, fala aquele cara é arrogante. Então, não vou dizer que todo ser humano ele é arrogante nesse sentido. Mas o ego, né, a pessoa se preocupar com seu próprio ego, isso é natural. O bebê, no dia que ele nasce, na hora que ele nasce, está chorando. Me dá, tá certo? A pessoa, quando o bebê nasce, ele está sempre se colocando, coloca o dedo na mão do nenê, ele vai lá e fecha. Quando a pessoa falece, o que acontece com as mãos? A mão abre.
Abre.
É, a gente aqui no mundo quer pegar tudo e no final a gente não leva nada.
Não leva nada.
Exatamente.
Leva só as bondades que fez e o nome que deixou, né?
Não, mas deixa para os descendentes, né? Os bens materiais, deixa tudo.
A educação. Pode deixar dívida também.
Dívida não.
Lá em cima não aceitam cheque nem Pix. Lá em cima só aceitam recibos.
Rabino, deixa herança para os filhos, para os netos, Rabino.
Verdade. Se você descobrir alguém que está querendo deixar, me avisa. Então, senta, faz abrahá. Faz com ele abrahá. Senta aí, bom, já está aí? Amém. Então, só resumindo aqui.
Voltando para a arrogância.
Obrigado. Voltando para a arrogância, perfeito. Então, tem vários níveis de como a gente pode ser um pouco mais humilde. Mas o guia mais básico, o pensamento mais básico que tem sobre a ideia de humildade é o que se diz sobre Moshe Rabbeinu. A Torá atesta para nós que Moshe Rabbeinu foi e será o homem mais humilde da face da Terra. Tem uma história famosa que um cara escreve que ele trabalhava, rezava tanto para Deus, dava tanto, que ele tinha certeza que ele era mais humilde que Moshe Rabbeinu. Ah, está escrito na Torá que Moshe Rabbeinu é o mais humilde da face da Terra. Então, sim, Moshe Rabbeinu era ser humano na face da Terra. Eu estou acima da Terra, tá certo? Então, ele era extremamente humilde. Né? Até ele perceber que era tudo uma faceta da arrogância dele. Mas a ideia é da gente enxergar, eu comentei isso uma vez, não faz muito tempo, mas muito, muito interessante. Tem uma mulher, uma autora de best-sellers, não lembro o nome dela, mas ela fez um TED Talk. Muito interessante, ela falou o seguinte, TED Talk, sabe o que é? As palestras internacionais, famosas, conhece? É. Muito bom. Então, lá ela fala o seguinte, ela fala, agora que eu escrevi um best-seller, normalmente um artista, um cara, quando ele dá certo, normalmente ele entra na depressão depois. Por quê? Né? Isso acontece muito. Você vê aquele cara que teve o auge, depois ele cai. Porque uma das coisas ela fala, porque você tem aquela expectativa que está todo mundo esperando. Se aquele teu livro foi maravilhoso, o próximo, no mínimo, deve ser igual. No mínimo, deve ser igual, ou melhor. E você fica com aquela pressão. Rapidamente, eu vou falar. E ela falou uma coisa interessante. Da onde surgiu o termo gênio? Ela falou, o termo gênio, quem lembra do Aladdin? Né? O gênio é o gênio da lâmpada. O que é o gênio da lâmpada? Então, antigamente, se encarava quando uma pessoa ela tinha uma inspiração, que aquilo veio do gênio, ou seja, veio de alguém de fora. E dessa maneira, a pessoa falava, bom, eu tive uma inspiração hoje, não quer dizer que amanhã eu vou ter igual. E aí ela falou, depois o gênio começou a ser atribuído para a pessoa. Eu sou um gênio. Aí que começou o problema. Porque quando você começa a atribuir as virtudes a você mesmo, começa uma pressão sobre você mesmo muito grande, uma expectativa muito grande, e você precisa bater metas. Se você não bater, aí você gera uma frustração muito grande. Então, Eugênio? Era uma ida chamar e falou, esse é o meu gênio. Porque não é novidade. Tinha uma ida, uma mulher que falava, meu filho é um anjo, meu filho é Deus. E o pessoal acreditou. E aí temos aí bilhões de pessoas que acreditam que o filho dela era Deus. Tá certo? Era uma ida chamar. Demorou para entender? Então, só para concluir. Então, essa ideia eu achei super interessante, que é justamente essa ideia. Moshe Rabbeinu, ele era Moshe Rabbeinu, ele sabia quem ele era, mas ele nunca atribuiu isso a uma conquista dele. Então, se a gente atribuir sempre, poxa, eu consegui, fiz algo maravilhoso, mas eu atribuo ao gênio, né? É uma coisa que veio para mim, não que eu trabalhei, ou eu mereço, ou eu sou. Eu entendo que se eu tenho um talento, eu tenho um dom, eu fiz uma coisa maravilhosa, é algo que a Shem me proporcionou, então aí eu consigo ter a humildade. E é isso exatamente que está trazido em relação ao Moshe, que Moshe sempre pensava, se outra pessoa tivesse a profecia, a grandeza espiritual que eu tenho, com certeza faria melhor ou igual. Quer dizer, com certeza faria melhor, ele dizia. Dessa maneira, ele falava, eu por mim não tenho nada, eu por mim sou. Então, a ideia da gente trabalhar para chegar na humildade não é pensar que eu sou ruim, eu sou mal, ter baixa autoestima. Pelo contrário, ter boa autoestima, você reconhecer os seus talentos, os seus dons, as suas virtudes, e reconhecer que isso tudo bem, que é a Kadosh Baruch. Ok, vou desligar, gente. Tudo de bom.